Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática da Clínica sobre a ótica da filosofia clínica. O nosso trabalho de hoje é um trabalho bonito, profundo e essencialmente instigante. Não são muitos os colegas que trabalham com clínica de urgência, com atendimentos urgenciais. Um pouco mais e nós estamos nas emergências, né? São aqueles cuidados que você tem pouco acesso à historicidade, tem pouco acesso aos conteúdos mais profundos, mas tem acesso direto ao aquilo que se manifesta como o pânico, o desespero, a angústia que a pessoa traz. Existem várias situações nas quais colegas que trabalham com urgências, existem várias situações, contextos com as quais eles acabam se deparando. E existem alguns elementos característicos de uma época como a nossa, me refiro aos exames das categorias. Hoje eu quero mostrar para os senhores vários desses elementos. Só que nós vamos trabalhar não com pessoas, não com textos de fora do curso. Nós vamos trabalhar entre nós aqui hoje. Portanto, muitas partes aqui eu vou parar o gravador, ok? Eu vou conversar com vocês, com vários de vocês, e nessas conversas, como foi acordado no curso, né, elas não serão gravadas. Eu vou desligar, apenas comentarei depois os elementos formais, sem aberturas de conteúdos. Essas gravações, vocês sabem, são editadas, vários colegas depois têm acesso, então é importante que a gente tenha certos cuidados morais, certos cuidados éticos, não é? Bem, então primeiro eu vou fazer um prefácio a esses elementos e depois já vou desligar o gravador e chamar alguns de vocês para trabalharmos, tá bom? Bem, observem como é o modo geral da nossa sociedade hoje, as bases categoriais. Aquilo que, por onde ela se pauta, por onde ela caminha, o que ela define como prioridades, metas, como ela se relaciona com os vários segmentos e estratos nas várias pessoas, pessoas que pertencem a diferentes classes, pessoas que a diferentes idades, a diferentes níveis de culturais e de conhecimento, observe. Não é? É muito provável que, como filósofos, vocês já tenham um parecer sobre isso. Não é? O que a sociedade preconiza como interessante, o que ela pontua como indicado. Muito bem. Como a nossa sociedade dos homens hoje, considerando o nosso índice socioeconômico, cultural, político, educacional, esse que nós temos, eu, vocês, todos nós aqui nesse curso, não é? Como é que ela lida conosco quando nós temos urgências existenciais? Por exemplo, se um de nós tiver síndrome do pânico, se tornar incapacitado para sair de casa e ir para o trabalho, ou se passar diante da síndrome do pânico, tiver que dar entrada no pronto-socorro no meio da noite, achando que está tendo um infarto do miocárdio, e é uma angina, uma distensão muscular, o médico nos dá um relaxante, manda para casa. Como é que a nossa sociedade lida quando um de nós tem isso? Quais são as ferramentas que ela tem? Porque, vejam, ela precisa que nós funcionemos de uma determinada forma para que ela, a sociedade, possa se constituir. Se todos nós decidirmos, depois da aula, vamos parar e cruzar os braços, ninguém mais trabalha, ninguém faz nada, a sociedade para. Então, ela precisa de nós para se manter. E, por precisar de nós, ela também precisa nos atender minimamente em vários dos aspectos. Muito bem. Como ela faz quando, fugindo a esses aspectos, um de nós tem, por exemplo, um elemento de urgência, como uma síndrome do pânico que eu citei? Olha, ela tem várias ferramentas. Por exemplo, a indústria farmacêutica rapidamente providencia remédios muito potentes, ok? Que vão desde a sedação até hipnóticos. Não é? Além disso, tratamentos psiquiátricos, psicoterápicos. Além disso, a nossa sociedade, em casos urgenciais, ela possibilita apoio familiar, apoio religioso, apoio de várias outras ordens. Imediatamente ela se mobiliza, não é interessante para ela que essa urgência perdure. Então ela tem ferramentas muito rápidas para responder a isso. No caso de uma, eu vou utilizar mais elementos próximos da nossa área, ainda que isso seja questionado, porque a gente pode colocar aqui, próximos da nossa área, uma somatização, não é? Uma pessoa pode se acidentar, bater um veículo e isso pode parecer um acidente, mas pode ser de cunho existencial, uma distração existencial, algo dessa natureza. Como ela age? Imediatamente, no caso de um acidente de automobilístico, o que faz? Entra a indústria securitária, entra a reposição de dados, você lá na sua empresa já começa a gerenciar seguro, saúde, isso e aquilo. Ou seja, ela toma providências, ela se previne à nossa sociedade para casos de urgência em certos estratos da camada social. Curiosa e peculiarmente, esta mesma sociedade às vezes se interessa em promover em nós urgências. Ela que tem todo um instrumental de prevenção às urgências e de combate às urgências, também ocasionalmente se interessa em promover urgências. Essas urgências que ela promove por vezes ajudam a equacionar elementos que estão díspares demais e que ela não consegue lidar. Outras vezes, segmentos dela atacam, tal qual um sistema imunológico confuso, às vezes segmentos dessa sociedade atacam outros segmentos. E outras vezes há elementos sazonais de difícil identificação, tal como pestes, epidemias, também há crises como estas. Às vezes são identificáveis. Freud, por exemplo, em 1914, identificou que grande parte das pessoas da região onde ele vivia, na Áustria, manifestavam um peculiar modo de responder a certas questões, com uma urgência chamada histeria de conversão. E ele começou a catalogar, identificar, explicar isso. No caso, a resposta que ele ofereceu é muito interessante, como lidar com isso, mas também há outras respostas. E uma das respostas de lidarmos com urgências é possibilitarmos que elas, as urgências, se tornem veículos submodais, ou seja, muitas vezes a sua urgência já é o seu procedimento clínico. Você está num relacionamento afetivo, subitamente você tem uma crise de choro no meio da noite, seguido de um desespero, seguido de você levanta, vai à cozinha, vai tomar um chá. Não é? E você pensa, nossa, está terminando. Eu não tinha preparo para viver isso. Não é? E aí você entra no estado de urgência. Só que esse estado de urgência, se for abortado, muitas vezes impede a sua caminhada existencial. Às vezes é essa urgência, o submodo, que a sua estrutura de pensamento encontrou para você lidar com essa situação. Ela colocou você no estado de urgência. Infelizmente, nós, como filósofos clínicos e outros colegas de áreas como psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, até nós agendados por uma sociedade como a nossa e também a agendando, às vezes, por não termos tempo, por não termos como aprofundar esses elementos, acabamos ocasionando o abortamento desta questão e aí sim, colocando a pessoa em danos maiores. Para olharmos isso bem de perto, eu vou agora convidar alguns de vocês a falar. Não é preciso expor elementos demasiados íntimos e nada disso. A gente está interessado na forma de como as coisas aconteceram. Mas eu vou convidar vocês a colocarem vivências, experiências que tiveram que foram urgências existenciais. E peço para que os colegas, enquanto um estiver falando, para que fiquem muito atentos ao que este colega que passou por uma urgência fez. O que ele fez? Ok? Pensem sobre, nós vamos depois pensar juntos se foi uma melhor medida, se foi adequado conforme a historicidade, se não havia outros supostos a fazer. É um elemento muito importante. E vou começar por mim. Eu vou começar a dar um exemplo meu para vocês e depois cada um colega livre pode se posicionar. Então eu vou agora desligar o gravador para a gente fazer essa primeira exemplificação. Bem, após estes vários depoimentos, vamos agora a um primeiro aprofundamento importante nesses elementos urgenciais. Quando nós temos a historicidade da pessoa, quando nós já acompanhamos a pessoa, temos a historicidade, a estrutura do pensamento dela alinhavada, já compreendemos com grande proximidade o mundo existencial deste outro que nos chega, na interseção que temos. E eu quero dar um exemplo bem concreto para vocês, ok? Se vocês estivessem, por exemplo, pensem numa pessoa que vocês amam muito e que ama vocês, estivessem numa situação, numa iminência em que só um pode se salvar. Essa pessoa que você pensou, talvez, dependendo de como ela é, pela historicidade, pela estrutura de pensamento dela, a propensão numa situação assim é que talvez ela desse a vida dela para salvar a sua. Outras pessoas, mesmo nos amando muito, muito mesmo, não fazem isso. Não é uma questão de, para alguns, o amor que tem por nós está dissociado desse elemento de dar a vida ou não por nós. E às vezes isso leva a interpretações equivocadas graves de algumas pessoas, né? Porque depois ultrapassado esse momento, todos se salvaram, a pessoa pode cobrar da outra: puxa, foi um momento decisivo, você teve a chance de fazer tal coisa, não que eu queira que você tivesse feito, mas a situação apontou para isso e você não fez. Então, todo esse amor que você fala, na realidade, não é assim. É um erro grave de hermenêutica, porque às vezes a pessoa pode nos amar muito, mas a situação pode ser tão contundente e no calor dos eventos tudo ser tão grave que a pessoa não se dá conta, inclusive, do que poderia fazer ali, no sentido de se salvar, de nos salvar e outras coisas. Então, a prudência é importante nesse tipo de avaliação posterior, né? Agora, existe um elemento muito importante. Quando nós estudamos a historicidade, a estrutura do pensamento e temos essa aproximação que eu falei há pouco, o que ocorre? Algumas pessoas, e vocês têm muitos exemplos sobre isso nos nossos cursos, semanas de estudos, lembram daqueles exemplos bem, bem singelos, assim, ó, se soltar a pessoa, um de nós lá no meio de Moscou, na União Soviética, ou num canto remoto da Ucrânia, nós não sabemos o idioma, nós não conhecemos ninguém, e fomos soltos lá sem passaporte, sem nada, tivemos que pular de paraquedas. Ora, numa situação dessa, é claro que a gente fica apreensivo, mas o que faz a estrutura de pensamento nesse momento? Ela começa a sugerir para você: olha, te comunica por sinais, vai, ali tem um posto, uma cidadezinha, vai até a guarda e fala o que está, expressa, ela vai ver que você é de outro lugar. fala do Brasil, tal, ela vai acabar entendendo, vai botar você em contato com autoridades ou com celular e internet, você já rapidamente começa a se localizar e fazer e tomar as providências. Ou seja, quando a gente cai numa situação que para os nossos padrões existenciais, para a nossa estrutura de pensamento, simboliza desequilíbrio, urgência, há uma propensão, uma inclinação da nossa estrutura de pensamento, não é assim para todos, claro, mas para uma grande maioria que vive nas nossas bases categoriais, buscar rapidamente uma situação de equilíbrio, buscar rapidamente o que se aproxima disso. E estados de urgência, quando não são elementos já submodais em si, quando são sequelas, consequências de algo, é natural que a estrutura de pensamento, em grande parte dos casos, busque por essa, por esse equilíbrio, por essa nova composição, seja o que era anterior, seja o que é provável para o momento, seja o que vai ser desdobrado para um futuro próximo, aí vai várias localizações. Agora, e quando não há tempo de nós pararmos, já que se trata de uma urgência, e considerarmos a situação, conforme alguns dos exemplos que vimos há pouco, e nestes casos? Nestes casos é o próprio piloto automático da estrutura de pensamento que tomará as ações. Por exemplo, é provável que se nós tivéssemos uma situação iminente de ou salvamos a nós ou um ônibus cheio de criança, instintivamente, eu acho, muitos de nós dariam tranquilamente a própria vida para salvar esse ônibus com crianças. Outros não fariam isso de jeito nenhum, nem que fossem 3 ônibus com crianças. Isso não faz de ninguém melhor, maior, pior, nada, né? São diferenças existenciais. É a estrutura de pensamento que assume isso aí. E a estrutura de pensamento, quando assume a administração existencial num momento de urgência, e vejam bem, por que que eu estou dizendo a estrutura? Porque às vezes é um tópico que assume. Às vezes você chega num lugar, no estado de urgência, e alguém diz para você, calma, temos que refletir, raciocinar, somos seres racionais, e aí tomar uma decisão. Essa pessoa tirou a administração da EP e trouxe tudo para um tópico estrutural. A racionalidade, tópico 10, raciocínio. Às vezes pode dar certo, muitas vezes não. É uma infelicidade. Outras vezes a pessoa diz, calma, você tem que sentir. Não é o momento de pensar, você tem que sentir o que está acontecendo. Aí leva você para o sensorial. E às vezes o sensorial não tem coisa alguma a ver com isso. É um trabalho de parto. Os médicos estão apreensivos. Sua filha chama você e diz, e agora papai? Furo, a médica está achando que é melhor furar a bolsa, o senhor acha o quê? Furo? Há risco de infecção, há risco de... até outras, mas pelo menos, quer dizer, ela está achando que já está passando o tempo, o que, que o senhor acha? E agora? Quer dizer, a decisão da estrutura de pensamento não se trata de mágica, ela não faz mágicas e também não é Deus, é apenas uma codificação de tudo que vivemos, de tudo que fizemos até aqui, de tudo que somos. Ela vai computar trilhões, quatrilhões de dados cruzados de todo jeito, vai estabelecer consultas com EPs vizinhas, tudo aquilo que vocês têm estudado, vai fazer isso rapidamente e vai lhe dar um parecer, não é? É isso que ela vai fazer. Não quer dizer que esse parecer vai ser a salvação de tudo que está acontecendo ali. Às vezes nem é. Às vezes é um caminho tão diferente do que a sua razão teria adotado que você questiona depois, não é? Mas é o resultante de tudo que está em você, de todas as suas impressões. Algumas pessoas, com o tempo, com a vida, quando começam a compreender esses fenômenos, alguns filósofos tentaram se aproximar deste advento, como, por exemplo, naquele outro curso, Filósofos da Filosofia Clínica, estudamos Henri Bergson e o intuicionismo dele. Isso é uma aproximação. Não é? É uma aproximação. Mas ainda assim, ele traciona forte para um segmento submodal que é a intuição. Pessoas que aprenderam, lembram quando a gente viajou para a Escócia, nós chegamos num lugar lá ao norte, nas Highlands, eu pedi para o ônibus parar, os colegas desceram e eu disse para os colegas assim, ó, se soltem, caminhem, vão para, deixem fluir. Claro que eu escolhi um laboratório com segurança, né? Uma aldeiazinha pequenininha no norte da Escócia, parece um cartão postal de tão linda, com aquele barquinho ali na enseada, o solzinho macio das 3 da tarde, não é? Quer dizer, uma paisagem linda tudo, mas é um laboratório para aprender essas coisas. Quer dizer, alguns eu encontrava na beira da enseada catando pedrinha, emocionado. Outro quis ficar no ônibus porque sentiu medo. Ah, não sei me soltar, nunca me soltei e não gosto disso. Ok, ninguém está dizendo que essa é a regra. Outros encontrei numa cafeteria lá embaixo, tomando um café delicioso, com a única cafeteriazinha da cidadezinha lá deles. Uma graça. Enfim, o que eu quero colocar é que, se no momento de urgência existencial, se você que estuda filosofia clínica, compreende já tem a sua historicidade apurada, tem a sua estrutura de pensamento apurada e sabe que pelos dados gerais e nunca por exatidão, mas por aproximação, é plausível confiar a administração existencial sua no momento de crise, a sua estruturação geral, a recomendação é faça isso. Ok? Ela não vai fazer nada que vai constranger, humilhar, destituir você e colocar em mais problemas além dos que você já está vivendo. É muito provável que ela encaminhe você. Agora, por favor, lembrem, raramente esse encaminhar você vai coincidir com que a sua racionalidade, o seu tópico 10, ou a sua epistemologia, ou a sua busca fariam isoladamente. Uma coisa é o que esses tópicos fazem isoladamente, às vezes coisas importantes. Outra coisa é quando todos eles conversando, cujas possibilidades são abertas ao infinito, deliberam. É outra coisa. Outra coisa. Os resultados costumam ser interessantes, muito interessantes, ok? Longe de qualquer mágica, costumam ser interessantes. Uma das maneiras de mensurar isso é você imaginar o que numa situação urgencial para você. Uma pessoa que você conhece a historicidade aí, está em casa, teve fortes dores no peito, provavelmente está tendo um problema cardiovascular, mais ou menos grave. Se ela nesse momento se soltar a estruturação geral da EP, ao invés de entrar em pânico, ao invés de entrar, tomar uma atitude via racionalidade ou outra coisa, se ela confiar na estrutura de pensamento, o que será que ocorre? Provavelmente, ao invés dela sair correndo, gritando por socorro ou tudo, ela poderia chamar, abrir a porta e bater na porta do vizinho, dizer: Fulano, por favor, ligue para sua filha, ela é médica, eu acho que eu estou tendo um problema vascular grave, me ajude. Ok? Olha, isso pode não ser suficiente para salvar a vida dessa pessoa. Ok? E pode não ser. No entanto, a estrutura de pensamento dela rastreou trilhões de caminhos possíveis para aquele momento. E entre todos os caminhos que são viáveis, optou por esse ou por dois ou três. Pessoas que aprendem a lidar com isso, algumas delas têm considerações muito importantes sobre isso. E em momentos de urgência, quando uma grande parte entra em pânico, chega uma conta lá porque a sua empresa não pode pagar. Vai quebrar a empresa. Não tem como pagar. Você teria que trabalhar mais os próximos 10 anos para. Pronto. Então tem que pular de um prédio, acabou a vida, etc. e tal. Ao invés disso, o que aconteceria se a estrutura de pensamento administrasse uma situação crítica como essa? Não pense que no outro dia você vai pagar a conta e está tudo resolvido. Ok? Mas o que poderia fazer? O que seria possível? Em alguns casos, há elementos muito interessantes que beiram, inclusive, isso que a gente chama de transcendente. Ah, vocês mesmos sabem de histórias na vida de vocês e de outras pessoas muito interessantes sobre isso, ok? E esse é o tema que eu quero agora encaminhar. O que houve, se vocês têm experiência disso, de situações nessas, nas quais vocês, numa situação aflitiva como essa, sim, conseguiram soltar a própria EP, ou com vocês ouviram alguém fazer isso, e o que aconteceu, ok? Lembrem os quesitos que vocês estudam em filosofia clínica. Uma pessoa, por exemplo, sob efeito de drogas pesadas, ou uma pessoa sobre que tem fortes trações e conflitos, né, em tópicos, quer dizer, a EP está tracionada toda para um lado. Vocês sabem os cuidados que temos que ter. Em muitos casos, isso não é recomendável, porque só vai aprofundar sintomas. Mas em muitos casos, é expressamente recomendado, não é? É expressamente recomendado. Vou desligar aqui o gravador. Bem, eu quero mostrar para vocês um modo é uma aproximação. Isso que estamos vendo, que agora a professora Michele ilustrou, exemplificou para nós, existe uma maneira submodal de exercitarmos isso. Ou seja, em tempos em que as coisas estão bem, estão melhores, em paz, eu posso exercitar esse entregar-me ou entregar a estruturação geral das coisas, a minha estruturação interna, deixando que ela cuide desses elementos. Há maneiras, sim, há. E em Florianópolis, agora, na Praia Mole, em 15 dias, um dos exercícios muito profundos que nós faremos é esse. Ah, existem maneiras, sim. E uma das maneiras de treinarmos isso, aqueles que quiserem, depois podem fazer com calma em casa. Para alguns isso funcionará, outros precisarão adequar, fazer ajustes conforme a sua estruturação. É pelo submodo tradução. Tradução é um procedimento clínico que consiste na transposição dos dados de semiose. Um exemplo: se você expressa que você ama alguém acariciando, tocando o rosto da pessoa, abraçando, beijando, mas a pessoa não gosta disso, empurra você para trás, de que outra maneira você poderia expressar de forma que a pessoa se sentisse amada, etc. Para alguns, verbalizando, dizendo que ama, surte o mesmo efeito. Para outros, não. É dando um presente. Para outros, é fazendo gestos, pequenos gestos em casa, como lavar os pratos para essa pessoa, estender a roupa no varal, pequenas ajudas que mostram. Para cada um é diferente, não é? Bem, nesse sentido, você pode, por exemplo, simular uma situação existencial. O que aconteceria se você, vamos supor que para você seja muito importante que no Brasil as coisas corram bem. Vamos supor que não corram, que você fique sem emprego, que as coisas piorem. O que você poderia fazer? Escreva no papel. Para alguns funciona. Solte-se ao papel. Não faça o movimento. Vocês já aprenderam, vocês já estudaram como a gente faz esse movimento de soltar-se a própria EP, cuidando para que um tópico não a encaminhe. Façam, coloquem no papel e depois guardem. 2, 3 horas depois vocês podem ler aquilo para ver se as providências que a EP tomaria em tal caso seriam as mesmas que a sua racionalidade, seus tópicos determinantes tomariam. É muito interessante. Agora lembrem, é uma simulação. E, do ponto de vista técnico, estrutural, a sua estruturação interna conhece os elementos de simulação, né? Eles estão próximos, mas constituem um simulacro, não um elemento de veracidade. Ainda que algumas estruturações não deem bola para isso, elas fazem como de fato fariam depois. Ah, isso é um exercício muito, muito bonito e costuma restabelecer para pessoas que têm aptidão e inclinação a isso, segurança, conforto existencial, fé, no modo geral das coisas. É muito bonito isso. Mas lembrem, vocês são filósofos clínicos, sabem todas as 10 mil restrições e obstáculos, é isso que eu estou colocando, né? Não preciso repetir esses elementos. Apenas cuidem, então. É, façam, é um exercício muito bonito, sabe, de ser feito. E acho que para a maioria de vocês aqui que está fazendo o curso, é bastante conciliador, bastante apaziguador. Que é um dos primeiros trabalhos que nós faremos aí em Praia Mole. Estou levando dois dados de semiose. Um, que é um dado de semiose dissociativo, para poder fazer isso longe dos próprios elementos referenciais, funciona para muitos colegas, né? Então, essas coisas.
Entendo.
Eu explico melhor num outro momento como a gente faz. Você pode fazer por filmes, por exemplo. É muito interessante fazer por filmes. Mas eu explico numa das próximas aulas, quando a gente trabalhar essas questões, eu quero trabalhar em casos de suicídio, drogas pesadas e coisas assim, eu quero mostrar para vocês como faz. Bem, agora mais um aprofundamento nisso que nós estamos falando, tá? E quando a situação se complicou e o pior aconteceu? Ok? Vamos pegar exemplos disso. Você vai visitar um familiar que está hospitalizado e ele diz que quer muito ouvir a sua opinião, que os médicos estão indecisos sobre fazer a cirurgia, etc. e tal. E aí vocês conversando, num dado momento aparece o elemento predisponente a esse tipo de vivência e a pessoa segurando as suas mãos diz: o que você acha? Me dê a sua opinião. Você é uma pessoa em quem eu confio, que me acompanha, me diga. Acha que eu devo fazer? Não quero responsabilizar você. A decisão final é minha, mas a sua opinião eu quero ouvir. E você, vamos supor que diga: eu acho que deve operar. Vamos supor que você diga isso. E a pessoa morre. Ok? Morre. Algum tempo depois, você lê na Folha de São Paulo que uma pesquisa recente na Universidade da Califórnia demonstra que, num caso como aquele, exatamente aquele, parece até que copiaram do que você viu lá, se não tivesse operado, teria uma sobrevida ainda, 6 meses até um ano. E aí você fica pensando se a sua opinião não foi decisiva para que a pessoa operasse e com isso abreviasse a vida em 6 meses e tudo. E em casos assim, claro que isso que eu estou colocando, se você pegar pela obviedade das coisas cotidianas, fica parecendo que o melhor é que ela vivesse esses 6, 8 meses, um ano. Quando a sua estruturação interna, se é que foi utilizada nisso, pode ter considerado em seguida, inclusive isso, que talvez um abreviar fosse tudo computado e, do ponto de vista da pessoa e não o seu, o melhor, e não com 6 meses a um ano a mais. Lembrem o que eu falei há pouco: se você está consultando a estrutura de pensamento como um todo e não um tópico localizado, as coisas podem ser muito diferentes e às vezes incompreensíveis do ponto de vista de uma época como a nossa, né? Com esse pragmatismo que muitas vezes campeia por aí e esse hedonismo que às vezes parece tão desvairado, né? E instantâneo. Mas nesses casos, quando foi dessa forma, a pergunta que eu vou fazer para os senhores é se os senhores saberiam, depois de um fato como esse acontecer, se saberiam ter a profundidade necessária para fazer um exame, para compreender, ou se resvalariam em coisas como a culpa, o remorso e elementos outros que vocês sabem o que acarreta em elementos como esses. Eu vou desligar aqui o gravador. Prosseguindo então o que estamos conversando. Bem, vamos aprofundar e problematizar esses elementos. E num caso de urgência, no qual havia um acordo tácito anterior, um acordo no qual a estrutura de pensamento se vê condicionada fortemente à determinadas predisposições. Por exemplo, familiares que nos dizem que em caso de um acidente no qual eles fiquem presos a aparelhos, nós devemos respeitar a vontade deles, o arbítrio, e a decisão é que não fiquem condicionados, ligados a aparelhos. E há uma situação dessa, um acidente, algo dessa natureza, e um familiar fica. Bom, o médico responsável diz: olha, essa pessoa, quando tomou essa decisão, nos diz o médico, não levou em conta o sofrimento que ela está tendo aí, ó. Está em forte padecimento. Está ligada a aparelhos e em forte padecimento. Está consciente, não está anestesiada, não está dormindo também. Estamos aplicando morfina, mas isso não é suficiente, vai padecer muito ainda. Até não sabemos se o quadro é reversível. E neste caso, não havia sido conversado isso. O que foi tratado era outra coisa, mas entrou a questão do sofrimento. E agora? É um caso de urgência. Você ama a pessoa, não quer de forma alguma que ela sofra, que fique sofrendo ligada a aparelhos. Como fazer? Se você for deliberar via tópico, racionalidade, epistemologia, você vai encontrar prós e contras, e olha, a situação pode se tornar dramática se envolver outros familiares. Há familiares que vão passar por cima de tudo. E vão dizer: não quero que a minha mãe e meu pai sofra de modo algum, desliga essa coisa agora, não é? Outros vão dizer: não, a vida é um bem, nós não temos direito à vida, nem eles têm direito à vida. A vida foi dada, é de Deus, como é que eu vou tirar uma coisa que foi dada? E aí entram questões religiosas. Já imaginaram como é que fica isso? Bom, e num contexto problemático desse, com tantos impedimentos, com tantas questões, ainda podemos utilizar esse procedimento de soltar-se a própria estrutura de pensamento para que ela então ajude a um caminho? Se vocês estão acompanhando atentamente desde o primeiro exemplo, no início da aula, a resposta para isso é sim. Mais uma vez, sim. Lembrando que o que ocorre como elemento derivativo disso é muito diferente dos esquemas resolutivos, argumentações derivadas, elementos mecânicos, formais, modais de uma sociedade, de uma época, de uma cultura. Não é? A estrutura de pensamento, ela vai localizar tudo que você viveu nas ordens mais diferentes, associativas, para lá e para cá, misturando tudo, chegando, vai rastrear o que for possível para você, até lhe dar um posicionamento, que pode surgir na forma de uma intuição, pode surgir de formas inéditas, não é? Formas inéditas, mas eu não quero explorar nada que leve, por exemplo, ao tópico de singularidade existencial. Vamos ficar mais na nossa base categorial de época, para que isso fique mais próximo do que estamos estudando aqui nesse curso. Lá no final é que eu vou explorar com vocês tópicos de singularidade e outras coisas dessa natureza. Por agora, não. Então, pode eventualmente, sim, acontecer de você chegar em casa, tomar um banho, depois tomar uma taça de um bom vinho, e enquanto você olha a janela e as estrelas da noite, lágrimas descem pelo seu rosto, e o seu coração em paz decide. Decide qual vai ser a sua posição diante disso. Algo que pode libertar você, se a sua estrutura de pensamento entende que o seu caminho é por aí, ou que pode fazer você compreender e crescer, ainda que com dor. Para cada um de nós o caminho é completamente diferente. Seja como for, novamente você faz uma consulta imensa à estruturação de pensamento. É muito provável que nos tempos próximos, bem próximos, isso se torne não uma exceção, mas um elemento de cotidiano. Onde hoje nós temos os submodos mecânicos, é muito provável que no futuro muito próximo, que provavelmente nós todos alcançaremos, já se torne diferente esse tipo de modo de ser no mundo, no qual você pode se deslocar como uma graciosa gaivota faz seus voos suaves pelo céu, muito diferente de um trator caminhando sobre um gramado com aquele desajeitamento todo. Mas até lá nós temos muito trabalho a fazer, muito trabalho, é o que a gente está fazendo, né? Mas tem um segundo ponto aqui. O segundo ponto são os elementos de tração, são os elementos de freio, são os elementos que alijam do processo todo suas coordenadas. Algumas pessoas, elas até sabem como se soltar a própria estruturação interna. E elas aprenderam a esquadrinhar via historicidade, estrutura de pensamento, quando não há choques que torcem para determinar. Por exemplo, um prejuízo que torce tudo e não e impede a IP de se pronunciar. Aprenderam, sabem como fazer. No entanto, por elementos atávicos, por elementos sociais, por elementos existenciais, no meio do caminho, alguns desconfiam. No meio do caminho, alguns se entregam a elementos que aprenderam ou que são predisponentes em situações assim. Vão conversar com um tio, com um primo, com um marido, e aí dizem: olha, me admira que você não esteja tão preocupada. Me admira que você não esteja aflita com tudo que está acontecendo. E então esse voo que estava em andamento, subitamente, toma outra direção. Não é? E alguns recuam fortemente aqui da estrada. Puxa, é mesmo? A situação é aflitiva? Eu devia estar desesperado como todo mundo. E aí é mais um gritando nos abismos dos desespero. Lembrem que eu não estou dizendo que o desespero e os estados de urgência e outras coisas são sempre descartados. Às vezes eles são submodo. Seu carro está desgovernado saindo da pista, eu acho que tem que acordar rápido e no desespero puxar a direção para o caminho certo. Ok? Quer dizer, não estou descartando o elemento submodal a priori de todas as suas instâncias. Há lugar para essas coisas. Mas o que eu estou falando é dos contextos, desses elementos importantes e gerais. E aqui eu pergunto aos senhores assim: o que vocês têm visto das pessoas muito próximas a vocês? É assim que elas têm agido? Como é que elas agem, por exemplo, quando algo se precipita fortemente? Quando vão ao médico, o médico diz: olha, o exame é muito, muito ruim. É muito ruim, temos que ver rapidamente o que fazer a respeito. E aí a pessoa, como é que ela que reage? Reagem pelo pânico, pelo desespero aberto? O que vocês têm presenciado? Ou uma situação aflitiva, no qual a pessoa está na iminência de perder tudo, a casa que ela construiu, o emprego. E a pessoa diz: nossa, mas como eu hipotequei, eu tenho que pagar as duplicatas e agora vão me tirar, como é que eu vou, onde eu vou morar? Como vai ser? Quer dizer, o que vocês têm observado? Esses vizinhos de jornada com quem nós convivemos, lembrem que os nossos vizinhos também são os nossos espelhos existenciais, não é? Estão em patamares existenciais, autogenicamente falando, próximos aos nossos. Ou seja, ao observá-los podemos aprender, em muitos casos podemos aprender. Qual o testemunho deles? Observem com vocês qual é isso, esse testemunho. Pode ser melhorado, pode ser aprofundado. Lembrem que para o nosso padrão de época, pelas nossas bases categoriais, coisas como desespero, angústia, depressão são verdadeiras hemorragias estruturais. Elas drenam os nutrientes, inspiração, amor, reciprocidade. Elas drenam aquilo que muitos filósofos têm trabalhado há muito tempo, no sentido de energias necessárias para sairmos de onde estamos existencialmente para elementos melhores, considerando as nossas próprias referências, claro, não é? Quer dizer, reprovar um ano não quer dizer que você está piorando. Às vezes, reprovar um ano é bom, porque a escola é coercitiva, ela emburrece o aluno ao invés de ajudar. Ao reprovar, teve a chance de ir para uma escola melhor, quer dizer, foi um crescimento com base nesta pessoa, não serve como regra. Nesse sentido, observando as pessoas com quem convivemos e como elas lidam com essas questões, os nossos vizinhos existenciais, observem, vocês podem crescer com isso, vocês podem aprender com isso. Isso torna melhor nossa jornada e a deles podemos fazer algo por eles. Existem fatores de época que distraem muitos dessas questões, ok? Fatores já muitas vezes vencidos. Quer dizer, se você vai visitar um amigo que tem um câncer grave, ele vai dizer para você provavelmente que o que seria melhor, o que seria o melhor do que poderia acontecer. Talvez ele diga, se eu ficar curado desse câncer. E às vezes a resposta é, se esse câncer me matar. Existencialmente, tudo computado, às vezes o câncer foi a resposta. Foi o submodo informal que a IP encontrou de abreviar a vida, que já estava de bom tamanho, que já tinha alcançado certos objetivos. Quer dizer, se isso fosse computado do ponto de vista da nossa sociedade, da nossa religiosidade, das nossas religiões e tudo mais, nunca passaria uma coisa dessas. Mas a estrutura de pensamento como um todo, ela tem, nem sempre tem esses compromissos pontuais. Ela vai muito além disso, não é? Já que considera tudo que é na pessoa. Eu acho curioso, quando os colegas aprendem estruturas de pensamento, vocês, quando aprenderam, lembram os encantamentos que ficaram? Nossa, que bacana! Olha como esse tópico conversa com esse. E eu achava que esse aqui é que decidia tudo. Não, é a conversação deles. E como aquilo foi libertador? Pois aquilo era de verdade, gente. É para valer, não é um brinquedo. Não um desenho feito no quadro. Isso é vida. Aquilo ali é uma representação da vida e não o contrário. Aquilo é oriundo da vida. E às vezes a estrutura de pensamento diz para você: olha, esse emprego está te matando. Você não está fazendo nada a respeito. Eu faço para você. E tira você dali. Você fica: ora, estou num desespero porque me tirou. E 2, 3 anos depois você olha para trás e diz: foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquele emprego, aquele casamento, aquela família, aquela sociedade, aquela cultura, seja lá o que for aquilo, estava me matando. E eu não tinha a menor maneira de sair daquilo. E um dia, inadvertidamente, você acessou a sua estrutura de pensamento como um todo e deixou que ela opinasse e deliberasse. E ela fez. Agiu a seu favor, agiu conforme as suas predisposições gerais. Eu sei que isso é muito difícil às vezes entender. Você está apaixonado. Para você, o mais indicado seria ficar com aquela pessoa e ponto final. Qualquer outra saída não serve. Qualquer sua estrutura de pensamento entenda que é isso que ela tem que fazer: arrumar as coisas de tal forma que você fique com a pessoa. É por essas e outras invencionices e ilusões que certos pensamentos mágicos acabam muito mais prejudicando do que ajudando muitas pessoas. Esse império do pensamento mágico volitivo, no qual eu vou mentalizar uma coisa e aquilo vai acontecer. Olha, você faz isso por uma criança, ela mentaliza um revólver carregado. Que critério ela tem epistemológico, cognitivo, ético, de maturação e tantos outros para saber? O que faz pensarmos nós, que somos adultos, entre aspas, sabemos de fato o que pedir, como pedir, quando? muitos entram em encrencas desvairadas. E aí, é claro, não entendem quando suas estruturas de pensamento dizem: não, senhor, o caminho que eu vou lhe dar é esse outro aqui, ó. De todos, esse é um dos melhores para você. E o sujeito não entende de jeito nenhum, desautoriza as próprias estruturações internas e caminha então para o abismo aberto. Bem, agora eu gostaria de falar com vocês um aprofundamento. Eu vou utilizar figuras aqui, desse conceito que vocês aprendem em filosofia clínica, como um elemento de poder andar por esse terreno que eu vou andar agora. É um prefácio para a nossa próxima aula de semana que vem, quando então iremos ainda bem mais longe do que fomos nessa aula. Estamos trabalhando as considerações da utilização da estrutura do pensamento como um todo. Como um todo, submodal, a própria estrutura de pensamento se direcionando em casos de urgência. Lembrem, casos de urgência, tá? Porque existem outras manifestações de outras ordens quanto a isso. Neste filme do Blade Runner, que está em cartaz e que eu recomendo, tem uma cena bastante significativa, porque eu vou colocar agora para vocês quanto ao que estamos estudando. O rapaz, esse que é o Blade Runner, ele, no, nesse novo filme, ele vive com uma garota que é um holograma, ok? Só que é uma inteligência artificial extremamente desenvolvida. Ela tem sensibilidade, ela tem emoções, ela tem. É muito improvável que se consiga diferenciá-la de um ser humano, se você, por exemplo, estiver conversando com ela, ok? Bem, então ele chega da casa dele, essa voz o recebe, diz: oi, como foi teu trabalho? Foi tudo bem? Quero um café, quero um jantar, o seu jantar já está pronto, é só esquentar, eu esquento para você e tal. E aí aparece a imagem dessa voz, que é um holograma, e que é tão perfeito que você só vai saber que é um holograma, que não é, por exemplo, a carne, o osso, a pele de um ser humano, se você tocar, porque daí a sua mão atravessa, né? Bem, e ele gosta muito dessa moça, na verdade ele a ama. É um holograma, é uma inteligência artificial, e ele a ama. Bem, um dia ele sai com uma garota e ela diz para ele assim, ó: você não gosta de mulher de verdade. Bem, o que pode ser um problema para quem estuda filosofia clínica, dificilmente seria pelo sintoma, não é? Qual é o problema? Se você gosta, se apaixona por árvore, se apaixona pela fotografia de uma pessoa que já se foi, se apaixona. A alma humana, ela é muito ampla. Nós podemos gostar de lembranças, nós podemos gostar de pessoas. Tem pessoas que têm um profundo sentimento de fraternidade por bichinhos de estimação, muito mais do que tem às vezes por um ser humano. Isso não é nenhum demérito, não é, quer dizer, a nossa alma é muito ampla e a gente pode gostar de muitas coisas, pode amar muitas coisas, amar de diferentes maneiras. Algumas a nossa época condenará, reprovará, e nós teremos que ter cuidado, porque não se trata de simplesmente poder fazer qualquer coisa, não é? Se vivemos numa sociedade de homens e há interseção, ora, há coisas que são deveres, obrigações, sim, e que temos que vigiar, ora, né? E crescendo juntos, vamos ver esses parâmetros, o que é possível, o que não é, segundo cada época, etc. Bem, um dia, essa moça com quem ele vive, que é um holograma, quer dar um presente a ele. E ela faz algo similar ao que nós vimos naquele filme Ghost. Ela chama uma garota de verdade. E ela diz: vou fazer uma sincronia. E ela tenta entrar com a imagem dela dentro dessa menina, que é de verdade. E aí, quando ele vai olhar para essa garota que é de verdade, vai tocar na pele dessa garota que é de verdade, ele vai ver a imagem da outra. É uma composição que ela faz, né? A imagem dela se coloca perfeitamente. É uma cena muito bonita e tem várias diferenças. A questão é que ela, ao fazer isso, ora, Se a outra é o que disse, que ele não gostava de mulher de verdade, e agora essa, que era um holograma, se torna uma mulher de verdade, será que ele ainda vai conseguir gostar dela? Ou será que vai quebrar tudo? Porque agora ela seria de verdade? Ou será que através dessa ação submodal que ela fez, ele finalmente iria gostar de mulheres de verdade e também de hologramas e assim vai? Quer dizer, e o que ela fez é baseada na historicidade dele? É baseada no conhecimento da estrutura do pensamento dele? Provavelmente, pelo filme, não. Ah, temos microfone aberto, por favor. Provavelmente, pelo filme, pelo que vimos, não. O que ocorre é muito mais um sintoma sendo atendido. Ok? E ali há uma lição fundamental para esses trabalhos que estamos vendo aqui quanto à estrutura de pensamento. É muito fácil perdermos parâmetros quando trabalhamos esses elementos de estrutura de pensamento em prol de sintomas, em prol de tópicos. Certos tópicos, por exemplo, epistemologia. Epistemologia é um tópico que na nossa época ele está ganhando uma magnitude, uma importância que em vários elementos ultrapassam a racionalidade. Não é? Você pode aprender com os sentidos, você pode aprender com as emoções, mas também com a racionalidade. E esse tópico, epistemologia, tem ganho uma dimensão muito grande. Ele pode se confundir com a própria estrutura de pensamento às vezes, sendo que, no entanto, ela é muito maior, muito maior. É, claro, ele é parte dela, não é? Agora, vejam, voltando a esse elemento do filme, algumas pessoas, quando fazem consultas à estrutura de pensamento, obtêm respostas indexadas de um tópico. Mas quando essa resposta é muito ampla e ela impacta e abrange vários conectivos na pessoa, ela confunde com a estrutura de pensamento. No caso desse rapaz no filme, quando ele interage com a garota nesses momentos e depois no que segue a partir daí, como ele a ama muito, ele não sabe diferenciar. E ele toma aquilo que acontece ali como um ato e uma ação muito maior do que propriamente aquilo se destinava. Ele não tem como discernir, não há como discernir. Só fazendo um anexo aqui, nessa época em que ocorre esse filme do Blade Runner, não há mais seres humanos, são todos replicantes. Existem alguns seres humanos isolados em algumas aldeias, tal, mas são os últimos. Não há propriamente mais. Quer dizer, o próprio rapaz já é um replicante, mas são tão perfeitos que praticamente são seres humanos também. Agora vem a questão para nós. Como nós, quando tratamos pessoas e utilizamos isso que vocês estão vendo hoje, ou seja, a utilização da estrutura de pensamento como um todo, ou conosco, como podemos diferenciar? Como podemos não incorrer no que esse rapaz, até pela emoção que havia, por tudo que estava se descortinando ali, como podemos não incorrer nisso, que é um engano que traz depois várias consequências? Ou seja, algumas pessoas vão aprender a consultar suas emoções, achando que é uma consulta da estrutura de pensamento e é uma consulta tópica. Não é? Alguns, por exemplo, dizem, não, se o meu coração diz, é porque o meu todo diz. Não, seu todo é outra coisa. Ah, eu não conheço uma resposta mais apropriada para isso, dentro do que estamos estudando, do que o estudo da historicidade da pessoa. Querem ver um exemplo concreto, prático, do dia a dia? Você chega em casa hoje, seu filho diz: mãe, pai, vou parar a faculdade, não vou mais estudar, eu vou trabalhar a partir de amanhã. Bom, se você, com base na historicidade do seu filho, na estrutura de pensamento dele que você conhece, Eu acho que você, com grande proximidade, saberá discernir. Bom, isso é porque ele brigou com a namorada, está depressivo, está triste, está chateado e vai ficar um tempo assim de molho, não vai querer mesmo. Periga até perder o ano na faculdade. Ou, não, isso algo que ele já vinha insatisfeito desde que entrou na faculdade, nem queria fazer essa faculdade, mas deu uma bolsa, acabou fazendo, agora finalmente viu que não tem nada a ver com ele. Você só conseguiu diferenciar com base na historiografia. Você só conseguiu diferenciar porque conhece profundamente a IP do seu filho. Aqui é a mesma coisa. Agora, ainda assim, nem sempre será tão evidente, ok? Lembrem que há casos muito, muito complexos que fogem à nossa capacidade de discernimento e compreensão. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Foi um prefácio à nossa próxima aula, quando então iremos muito, muito além. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Vocês vão receber a aula depois, toda ela editada, gravada. Já estou mandando aqui pelo meu gravador.